Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil deflagra mais uma etapa da operação contra a pedofilia no Paraná. Caso Daniel, justiça manda soltar 3 réus envolvidos na morte do jogador e pede a retirada da tornozeleira eletrônica de Cristiana Brites. Gaeco denuncia mais de 130 pessoas por envolvimento com o PCC no Paraná. Tecnologia a serviço do campo. Pesquisadores desenvolvem metodologia para identificar bois a partir de uma foto das narinas. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira com destaque para o aumento das temperaturas em todo o Paraná e baixos índices de umidade relativa do ar nas regiões central, oeste, sudoeste e noroeste. Em Paranavaí, Umuarama e Foz do Iguaçu, máxima de 33 graus. Em Arapongas e Porecatu no norte, máxima de 32. Em Curitiba, à noite, a mínima é de 11 graus. Policiais civis do Paraná estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, cumprindo mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Proteção Integral 2, que visa o combate a crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes. 5 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos em Curitiba, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, em Maringá, no norte do estado, e em Foz do Iguaçu, no oeste. Durante a ação, a Polícia Civil verifica a existência de materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Dos 40 policiais civis que trabalham nesta operação, mais de 20 realizaram o curso de enfrentamento à exploração sexual infantil, ministrado por agentes de segurança pública do Brasil, autorizados pela Embaixada dos Estados Unidos. A justiça revogou as prisões de David William Voleiro, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Igor King. Os jovens são réus no processo que apura a morte do jogador Daniel Correia Freitas, em outubro do ano passado, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A decisão também suspendeu o uso da tornozeleira eletrônica de Cristiana Brites. A determinação desta quarta-feira acompanha o pedido feito pelo Ministério Público do Paraná nas alegações finais apresentadas na última terça-feira. No documento, o MP pediu que os réus sejam levados a júri popular. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, denunciou 133 pessoas por envolvimento com o primeiro comando da capital. Do total de denunciados, 98 estão presos e o restante está foragido. A investigação apontou que os envolvidos com a organização criminosa atuavam em diversos estados, mas especialmente em cidades do norte do Paraná, de dentro dos presídios. Os denunciados são acusados de crimes como participação em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, comercialização e portes de armas, tortura mediante sequestro e tentativa de sequestro. Vamos agora com uma notícia mais leve. Moradores de Matinhos encontraram um pinguim na areia do balneário Flórida nesta quarta-feira. Pesquisadores do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná fizeram o resgate. O pinguim foi levado para um centro de reabilitação em Pontal do Paraná, também no litoral do estado, para avaliação das condições de saúde. De acordo com os moradores que encontraram o pinguim, ele não parecia estar machucado. Uma pesquisa do Instituto Agronômico do Paraná desenvolveu uma metodologia para identificar os bois a partir de uma foto das narinas. Os resultados foram positivos e a expectativa é colocar a tecnologia em um aplicativo. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Fazer a identificação do rebanho com um clique. A partir de uma foto das narinas dos bois, um programa de computador faz o reconhecimento do animal, baseado na biometria. É a inteligência artificial aliada ao campo para ajudar os produtores a melhorarem os processos. A proposta é parte de uma pesquisa do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, em parceria com estudantes e professores de universidades. O grupo conseguiu criar este método de reconhecimento a partir da narina dos bois, chamada de espelho nasal. Esta região contém marcas que são únicas em cada animal, como se fossem as impressões digitais humanas. Por este motivo, a análise desta área traz tanta precisão para identificar o rebanho, como conta o estudante de Engenharia da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Lucas Nolasco, que faz parte da equipe que desenvolveu a metodologia.
Então, você tem ali algumas ranhuras, e isso forma um padrão. E quando a gente passa por uma rede, a gente passa isso por uma rede neural, né, onde a gente faz uma extração estatística, onde ela pega os pontos mais importantes, mais destacáveis, que depois disso a gente passa para um classificador, que é quem especificamente separa cada animal, assim, por essa combinação de características. E aí depois a gente usa isso para poder classificar depois, então...
O sistema analisa as imagens por meio de redes neurais e algoritmos, que a partir de um banco de dados, buscam por padrões que determinam quem é o animal em questão. Segundo o pesquisador do IAPAR, João Ariel Rio, o novo método é necessário por diversas razões.
E sempre existiu uma dificuldade grande, principalmente em pequenas propriedades, algumas, quando o produtor, aquela pessoa que está diretamente ligada à atividade, não está na propriedade. Então, às vezes a gente vai lá e daí a outra pessoa que está lá junto não sabe que animal que é qual, né? Então, aí veio de tentar uma forma fácil de fazer essa identificação.
Os resultados demonstraram que o programa é mais eficaz e confiável do que os tradicionais brincos de identificação que são fixados nas orelhas dos bois, porque não há risco de perda e também não pode ser trocado. Também é mais vantajoso pelo bem-estar animal, já que evita as marcações por tatuagens ou os carimbos de ferro a fogo. Para esta pesquisa do IAPAR, a identificação foi baseada em um banco de dados das raças Purunã, Jersey e Holandês, do rebanho do IAPAR nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Pato Branco. E a taxa de sucesso foi de quase 100%.
O resultado inicial que a gente conseguiu fazer uma identificação automatizada já dessa região. Você batendo a foto, o computador já consegue cortar automaticamente a região de interesse. Então isso já é bastante bom para a gente poder trabalhar para frente. E desse 97%, ele conseguiu fazer esse corte automatizado. E daí com diferentes técnicas utilizadas, a gente conseguiu chegar muito próximo a 100% com essas novas tecnologias, né?
A ferramenta ainda não é um aplicativo. Com o desenvolvimento, a ideia é aperfeiçoar o sistema para que ele fique leve e rápido, e então possa ser usado em um dispositivo móvel, como um celular. A expectativa é de aplicar a técnica para outros animais, como búfalos e ovelhas, além de utilizar o reconhecimento nasal para identificar animais vacinados ou que apresentam doenças. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir, vamos falar dos direitos das crianças autistas e com múltiplas deficiências. Muita gente desconhece a maioria desses direitos. Por isso, não saia daí, eu volto já.
O Paraná em Rede volta já.